Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. Esperança. Sentando-se junto da moça, Álvaro sentiu a sua coragem vacilar. — Que quereis, Isabel? Perguntou-lhe com a voz um pouco tremula. A menina não respondeu, e evitava contemplar o moço, saciava-se de olha-olo, de senti-lo junto de si. Depois de ter sofrido a angústia de ver a morte roçando a sua cabeça e ameaçando a sua vida. É preciso amar para compreender essa voluptuosidade do olhar que se repousa sobre o objeto amado, que não se cansa de ver aquilo que está impresso na imaginação, mas que tem sempre um novo encanto.
Deixei olhar-vos, respondeu Isabel suplicando.
Quem sabe?
Talvez seja pela última vez.
Por que estás existris?
Disse Álvaro com brandura. A esperança ainda não está de todo perdida.
Que importa? Exclamou a moça. Ainda há pouco vos vi de longe que passeáveis sobre a esplanada, e a cada momento me parecia que uma seta vos tocava, vos feria. É como?
Tivestes a imprudência de abrir a janela.
O moço voltou-se e estremeceu vendo a janela entreaberta, crivada da parte exterior pelas setas dos selvagens.
Meu Deus! Exclamou ele. Por que expondes assim a vossa vida, Isabel?
Ah, que vale a minha vida para que a conserve? Disse a moça animando-se.
Tem ela alguma aventura que me prenda?
De que serviria a existência se não fosse a satisfazer o impulso de nossa alma? A minha felicidade é acompanhar-vos com os olhos e com o pensamento. Se esta felicidade me deve custar a vida embora, não faleis assim, Isabel, que me partes a alma.
Ui, como quereis que fale?
Mentir-vos é impossível. Depois daquele dia em que traí o meu segredo, de escravo que ele era, tornou-se senhor, senhor despotívico e absoluto.
Sei que vos faço sofrer.
Não é anca disse semelhante coisa. Sou bastante generoso para dizê-lo, mas com isso, eu leio nos vossos menores movimentos. Vós me estimais talvez como irmão, mas e fugis de mim, e tendes receio que Cecília pense-me a mais, não é verdade?
Não, exclamou Álvaro insensivelmente, tenho receio, tendo medo.
Mas é de amar-vos. Isabel sentiu uma comoção tão violenta, ouvindo as palavras rápidas do moço, que ficou como estática sem fazer um movimento, as pálpitas fortes do seu coração a sufocavam. Álvaro não estava menos comovido, subjugado por aquele amor ardente, impressionado pela abnegação da menina que expunha sua vida só para acompanhá-lo de longe com um olhar e protegê-lo com a sua solicitude. Tinha deixado escapar o segredo da luta que se passava em sua alma. Mas apenas pronunciar aquelas palavras imprudentes, conseguiu dominar-se. E tornando-se frio e reservado, falou a Isabel em um tom grave. O sabeis que amo Cecília, mas ignorais que promete a seu pai ser seu marido. Enquanto ele por sua livre vontade não me desligar de minha promessa, estou obrigado a cumpri-la. Quanto ao meu amor, este me pertence, e só a morte me pode desligar dele. No dia em que eu amasse outra mulher, que não ela, me condenaria a mim mesmo como um homem desleal. O moço voltou-se para Isabel com um triste sorriso. Que compreendeis o que faz um homem desleal que tem ainda a consciência precisa para se julgar a si?
Os olhos da moça mabrilharão com um fogo sinistro.
Quá!
É o mesmo que faz a mulher que ama sem esperança e cujo amor é um insulto ou um sofrimento para aquele aí ama.
Exclamou Álvaro estremecendo.
E tendes razão.
Só a morte pode desligar de um primeiro e santo amor aos corações como os nossos.
O deixai-vos das ideias, Isabel. Crede-me, uma única razão pode justificar semelhante loucura.
O qual?
Pera deixonra.
Ainda outra, respondeu a moça com exaltação. Outra menos egois, mas tão nobre como esta, a felicidade daqueles que se ama.
Não vos compreendo.
Ué, quando se sabe que se pôde ser uma causa de desgraça para aqueles que se estima, melhor é desatar o único laço que nos prende ávido que vê-lo despedaçar-se.
Não dizieis que tendes medo de amar-me?
Pois é bem,
agora sou eu que tenho medo de ser amada.
Álvaro não soube o que responder. Estava numa terrível agitação. Conhecia Isabel. Sabia que força tinha lavras ardentes que soltavam os lábios da moça.
O Isabel, disse ele tomando-lhe as mãos.
Se me tendes alguma afeição, não me recuseis a graça que vou pedir-vos.
Repeli esses pensamentos. Eu vos suplico.
A moça sorriu-se melancolicamente.
A vós me suplicais.
Me pedis que conserve esta vivida, recusastes.
Não ela vossa.
Aceitai-a.
E já não tereis que suplicar.
O olhar ardente de Isabel fascinava. Álvaro não se pôde mais conter. Ergueu-se.
e reclinando-se ao ouvido da moça balbuciou.
Aceito. Enquanto Isabel, pálida de emoção e felicidade, duvidava ainda da voz que ressoava no seu ouvido, o moço tinha saído da sala. Durante que Álvaro e Isabel conversavam a meia voz, Peri continuava a contemplar sua senhora. Oente estava pensativo, e via-se que uma ideia o preocupava, absorvia toda a sua atenção. Por fim levantou-se, e lançando um último olhar repassado de tristeza a Cecília, encaminhou-se lentamente para a porta da sala. A menina fez um ligeiro movimento e levantou a cabeça. Ele estremeceu, e voltando de novo a ajoelhar-se junto do sofá. A tu me promete não deixar tua senhora, disse Cecília com uma doce exprobação.
Peri quer te salvar.
Da como?
Tu saberás. Deixa Peri fazer o que tenho no pensamento.
Mas não correrás nenhum perigo. Ou por perguntas isto, senhora, disse o índio timidamente.
Ok, exclamou Cecília levantando-se com vivacidade.
Porque se para nos salvar é preciso que tu morras, eu rejeito o teu sacrifício, rejeito em meu nome e no de meu pai.
Sossega. Senhora, Peri não teme inimigo, sabe o modo de vencê-lo.
A menina abanou a cabeça com ar incrédulo.
O eles são tantos?
O índio sorriu com orgulho.
Ó sejão mil, Peri vencerá a todos, aos índios e aos brancos.
Lhe pronunciou estas palavras com a expressão de naturalidade e ao mesmo tempo de firmeza da que dá um sensencia da força e do poder. Contudo, Cecília não podia acreditar o que ouvia. Parecia-lhe inconcebível que um homem só, embora tivesse a dedicação e o heroísmo do índio, pudesse vencer não só os aventureiros revoltados, como os 200 guerreiros aimorés que assaltavam a casa. Mas ela não contava com os recursos imensos de que punha essa inteligência vigorosa, que tinha ao seu serviço um braço forte, um corpo ágil e uma destreza admirável. Não sabia que o pensamento é a arma mais poderosa que Deus deu ao homem, e que com ela se abatem os inimigos, se quebra o ferro, se doma o fogo, e se vence por essa força irresistível e providencial que manda o espírito dominar a matéria. Ah, não te iludas, vais fazer um sacrifício inútil. Não é possível que o homem só vença tantos inimigos ainda mesmo que este homem seja Peri.
O tu verás, respondeu Will com segurança.
E quem te dará força para lutar com um poder tão grande?
Tu senhora, tu só. Respondeu o índio fitando nela o seu olhar brilhante.
Cecília sorriu, como devem sorrir os anjos.
Ah, vai, disse ela, vai salvar-nos. Mas lembra-te que se tu morreres, Cecília não aceitará a vida que lhe deres.
Peri ergueu-se. No sol que se levantara amanhã será o último para todos os teus inimigos. Ceci poderá sorrir como dantes, e ficar alegre e contente.
A voz do índio tornou-se trêmula, sentindo que não podia vencer, atravessou rapidamente a sala e saiu. Chegando à esplanada, da Peri olhou as estrelas que começavam a apagar-se, e viu que o dia pouco tardaria a raiar. Não tinha tempo a perder. Qual era o projeto que havia concebido, e que lhe dava uma certeza e uma convicção profunda a respeito do seu resultado? O que meio ousado tinha a ela para contar com a destruição dos inimigos e salvação de sua senhora? Fora difícil adivinhar, Peri guardava no fundo do coração esse segredo impenetrável, e nem a si mesmo o dizia com receio de trair-se e de anular o efeito que esperava com uma confiança inabalável. Tinha todos os inimigos na sua mão, e bastava-lhe um pouco de prudência para fulminá-lo a todos como a colera celeste, como o Fudihau. Peri dirigiu-se ao jardim e entrou no quarto de Cecília, então abandonado por sua senhora, por causa da proximidade em que ficava do fundo da casa ocupado pelos aventureiros revoltados. O quarto estava às escuras, mas a tênue claridade que entrava pela janela em estaula para distinguir os objetos perfeitamente. A perfeição dos sentidos é um dom que os selvagens possuem no mais alto grau. Ele tomou suas armas uma a uma, beijou as pistolas que Cecília lhe havia dado e deitou-as no chão no meio do aposento. Tirou os ornatos de penas, sua faixa de guerreiro, a pluma brilhante do seu cocar e lançou-os como um troféu sobre as suas armas. Depois agarrou o seu grande arco de guerra, apertou ao seio e, curvando o rio de encontro, o joelho quebrou-o em duas metades, que foram juntar-se às armas e aos ornatos. Por algum tempo Peri contemplou com um sentimento de dor profunda esses despojos de sua vida selvagem, esses emblemas de sua dedicação sublime por Cecília e de seu heroísmo admirável. Em luta com essa emoção poderosa, insensivelmente murmurou na sua língua algumas destas palavras que a alma manda aos lábios nos momentos os supremos. E arma de Pere, companhia amiga.
Adeus.
Teu senhor te abandona e te deixa. Tio Zerira contigo, ninguém poderia vencê-lo. E ele quer ser vencido. O índio levou a mão ao coração. Pere, filho de Ararê, primeiro de sua tribo, forte entre os fortes, guerreiro Goitacás, nunca vencido, vem e vai sucumbir na guerra. A arma de Pere não pode ver seu senhor pedir a vida ao inimigo. O arco Ararê já quebrado, não salvará o filho. Sua cabeça saltiva e sobranceira, enquanto pronunciava estas palavras, caiu-lhe sobre o seio. Por fim venceu a sua emoção. E cingindo nos seus braços esse trofio de suas armas e de suas insígnias de guerra, estreitou-as ao peito em um último abraço de despedida. Um aroma agreste das plantas que começavam a se abrir com a aproximação do dia, avisou-lhe que a noite estava a acabar. Quebrou a sorca de frutos que trazia na perna sobre artelho, como todos os selvagens. O tiornato era feito de pequenos cocos ligados por um fio e tingidos de amarelo. Pere tomou dois destes frutos e partiu-os com a faca, sem contudo separar as cascas, fechando-os então na sua mão, levantou o braço como fazendo um desafio ou uma ameaça terrível e lançou-se fora do aposento.